E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff of Design. Estamos aqui em mais um episódio do podcast, que é onde a gente fala sobre design, fala sobre carreira, fala sobre algumas coisas loucas, assim, da minha quinta série, né? Mas eu trago convidados para trazer conteúdo realmente e não deixar só eu falando baboseira aqui. O Pitacos do Tiff acontece às quintas-feiras, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, viu? Você que é de Manaus, galera do Norte aí, é horário de Brasília, às 8 da noite aqui no YouTube. Depois eu disponibilizo no Spotify e nas outras plataformas. Então, se você tá assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal. Sabia? A maioria das pessoas que assistem os vídeos não se inscrevem no canal. Eu sou um desses, eu confesso. Mas você não precisa ser que nem eu. Se inscreva no canal aqui, pô. Se você tá escutando depois no Spotify, nas outras plataformas, né? Também segue, favorita, ajuda aí para que a gente possa prosseguir cada vez mais com esse tipo de conteúdo. Eu gravo esse conteúdo ao vivo. É, aqui na MIDI, na agência MIDI, Estúdios MIDI, né? É Estúdio MIDI ou agência MIDI? Como vocês... Estúdios MIDI. Tá bom? Aqui na Moca, meu. ZL, entendeu? ZL. Agora você conheceu a ZL.
Ó.
Conheceu a ZL de São Paulo. Então, se você quiser fazer seu podcast também, depois digita aí no Instagram, procura no Google Estúdios MIDI que você vai encontrar. Tá bom? E o podcast acontece também com oferecimento da Hostinger. A Hostinger é uma plataforma, uma hospedagem de sites. Se você está precisando do seu site, fortalece aí. Você clica no meu link, acessa aí, hostinger.com.br/tif, depois você insere o cupom TIF e coloca o seu site portfólio, que nem eu estou atualizando depois de 10 anos. Coloca aí o site do seu cliente, a sua loja virtual, enfim. Acessa pelo meu link e insere o cupom porque você tem desconto. Então todo mundo ganha, eles veem que eu tô mandando gente, eu fico feliz gravando meu podcast e você tem desconto. Olha que maravilha, todo mundo ganha, tá bom? Se ajeitar direitinho, todo mundo fica feliz, beleza? Hoje eu tô aqui com uma amiga que me ajudou em Manaus. Olha, ela me fez comer um dos melhores peixes que eu já comi na vida. Me ajudou quando o avião caiu. Deus me livre. Caiu não. Você já pensou? Eu tô aqui que nem o senhorzinho lá da... Você viu o caso do senhorzinho?
Que
lá
lindo.
Em Bangu. Deus me... Coitado, senhorzinho. Nossa, brasileira tem que ser estudado, viu? Nossa. Não caiu o avião. Estamos aqui em corpo e alma presente. Mas o avião cancelou. E aí, eu fiquei lá perdido, né? A Camila e com a Mônica me ajudaram lá e eu consegui... Foi mó perrengue. Nossa, foi mó perrengue pra voltar pro hotel. Nossa, peguei chuva e eu fui pro hotel, não tinha vaga. Eu tive que voltar pro hotel lá perto da campus. Nossa.
Mas no final...
No final deu tudo certo, porque eu comi o peixe, senão não ia comer o peixe.
Era por causa disso. Tinha que comer o tambaqui, senão não ia dar certo.
Puta que pariu, que peixe bom. Então eu tô aqui com a Camila Falabella.
Aê, tudo bem, tudo ótimo, tirando o frio de São Paulo, que eu não esperava esse frio, estavam falando de tanto calor aqui.
Você trouxe frio pra cá, porque tava quente até segunda, né? Até segunda,
mas... Ontem estavam falando que a cidade tava um inferno de quente,
né? Você veio pra cá pra experimentar a garoinha, o friozinho.
É, São Paulo sendo São Paulo, né? Senão não conta.
Pô, muito bom. Ó, se você tá aqui ao vivo comigo, quiser mandar pergunta... Aproveita aí, tá? Manda pergunta pra ela. Pode mandar aqui que eu vou fazendo esse bate-bola aqui entre a gente, beleza? Camila, como que você começou no design? Por que que você tá aqui? Por que que você não foi fazer medicina? Por que que você não foi fazer direito? Foi fazer outra coisa da vida? Foi fazer design, meu?
Pois é, né?
É.
Eu quase não faço, né, design, na verdade. Dentro lá da época, né, terceiro ano, que ninguém sabe pra onde vai, onde Sim. fica, o que que faz, né? A gente atira pra vários lados... E na época acabei que passei lá para uma instituição particular que tinha. Tentei juntar ali, mas eu tava no segundo ano, juntar com a galera do terceiro passar e tal. Não colou, então vou esperar mais um pouco. Tentei de novo, passei para uma outra. E aí fluiu, deu tudo certo. Meus pontos não bateram para ir pro direito, então fiquei no design. É,
refugiado da FUVEST, assim, não passou. Não. Vou escolher... Design. Mas sabia que tinha uma galera na minha faculdade que era assim, tipo, tava totalmente perdida, aí falou, vou fazer design que parece legal, e a maioria não trabalha, trabalha com design, tem uma menina que foi fazer veterinária,
só pegou um canudo e foi.
É isso, a maioria, olha, eu acho que a maioria mesmo, viu, tô tentando resgatar aqui poucas pessoas.
É. É, mas no, decorrendo do trajeto ali, um vai envergar ali para um marketing, assim, outro vai fazer uma pós num negócio de engenharia, do não sei o que, que não vai ter nada a ver.
Nossa, tem
a gente segue a vida.
Tem uma menina que estudou comigo que ela foi fazer veterinário, outro virou enfermeiro, teve um que virou fisiculturista. Então. E ele era mó... gostava da ervinha lá, mó magrinho. Nunca ia julgar que ele ia
virou bomba.
É. Mas você fez faculdade de quê?
Então, eu fiz faculdade de design mesmo.
Design, design gráfico era desenho
então,
industrial?
Na que eu fazia, ele não tinha designação. Porque, tipo, eu não passei pra federal, né? Então, na particular, tu se formava lá, tu era designer. Não era design de produto, não era design
generalista.
Era generalista. E aí era legal, porque, querendo ou não, né, pra quem tá começando, tu vai beliscando em cada potinho ali pra ver, ah, gostei, não gostei,
sim,
né, então, querendo ou não, também passei um tempo em sala de aula, né, como professora depois, e eu falava pro pessoal mesmo, gente, é período de experimentação, momento de errar é agora, então, ah, gostou, não gostou, tipo, faz o que precisa, que tem que pegar nota pra passar, e foca naquilo que tu gostou e continua fazendo bem, né.
E aí, como que você começou na carreira? Você fez facu, você foi pro gráfico,
fiz
você foi produto?
Aí fiz os estágios, fiz estágio dentro da faculdade, aí depois eu fiz estágio numa multinacional que tinha no distrito, aí trabalhava com embalagem, adesivo, dava suporte de desenho técnico lá para linha de produção quando precisava fazer pedido de alguma coisa. Depois disso, eu trabalhei muito com EAD. Então, pegava junto da Universidade do Estado do Amazonas, da SEDUC, que tem os projetos de educação à distância para o interior do estado e tudo mais. E aí a gente dava suporte basicamente para os professores, né, para montar os materiais, que hoje eles já deram outro nome, né, pra galera que trabalha com isso, né, já tem um nomezinho mais peculiar para isso.
É o design instrucional?
É o instrucional, que antigamente era o artista, era o designer, era o sobrinho, era o que fosse,
sim,
mas
sim.
Não tinha uma designação própria, né, então hoje acho que tá bem caminhado. E aí, depois disso, voltei a trabalhar com isso, com edição de vídeo, não, em outro segmento, né. Aí concluí os estágios da vida, aí comecei a dar aula e tudo mais, fiz pós, né? Saí já, tipo, terminando a graduação ali, já engatando numa pós e na outra pós.
Da hora,
pra tentar ver o que ia dar. Aquela pessoa que tem pai, mãe, professor em casa que falava, não vou dar aula, aí vai lá e morde a língua. Então, passei um bom tempo aí também dentro de sala de aula.
Mas você deu pós, fez pós do quê?
Eu fiz uma pós em design e mercado, que era tipo marketing.
Sim.
Didática do ensino superior, que precisa realmente para dar aula. Aí depois de algum tempo eu fiz um mestrado em digital, que tem do César. E fiz um MBA de gestão de projetos. Aí parei por enquanto por aí. Tô pensando ali se eu vou fazer o doutorado? Sim, mas não sei. Vamos ver como é que vai encaminhar daqui pra frente.
Ah, eu fico na dúvida, viu? Das vezes se eu faço mestrado, se eu vou pra essa linha, viu? Porque é um esforço, né? Grande, né?
É um esforcinho que dá ali. Dá um nozinho na cabeça, assim, despirocada na ideia. Mas dá pra fazer, dá pra vincular ali, organizar, dá pra fazer.
E ó, eu comecei brincando, né, sobre Manaus, é porque a Camila é de Manaus, né?
Uhum.
E lá, como que é o cenário de design? Tipo, aqui a gente fala, você pode até, se quiser, voltar assim, sei lá, quando você iniciou, porque... Aqui em São Paulo, eu vivo numa bolha, né? O seu primeiro emprego foi como designer também, já? Ou não, você trabalha de outra coisa, né?
Não, eu comecei na sala de aula mesmo.
Na sala de aula?
Aí depois que eu fui... É que professor não trabalha, né?
É.
Professora, a senhora trabalha, só dá aula. Não, né?
Eu comecei já como designer, tipo, não tive outra função na vida, assim, já comecei, depois eu fui dar aula também, comecei a dar aula com 23 anos, mas eu já comecei como design. Mas aqui em São Paulo, a oferta é muito grande, sempre foi. E como que era lá?
Eu acho que dos primeiros que eu fiz, era um colega meu, ele tinha uma pequena empresa que ele pegava uns trabalho meio frila assim. Aí, tipo, eu lembro que um dos primeiros que a gente pegou foi no motel. Aí a gente foi para o motel tirar foto, ver os materiais que precisava promocional para fazer as artes e
Sim.
tal. Meio estranho, né,
Meio
o
estranho, né?
rolê. Mas faz
Ah,
parte,
não, mas.
né, do trabalho.
Não, pode vir. Se os motéis aí, se quiserem fazer marca, viu? Interfaces, aquela interface assim de. Da cama, sei lá, do que for, que tem que ser digital. Hoje manda pra mim, viu? Eu tô aceitando.
Pois
Pagando
é.
bem, não tem problema, não.
Aí fazia uns cartõezinhos de desconto. Tinha
É, sim.
várias, vários rolês, assim. E aí, deixa eu ver, eu trabalhei com isso. Aí fiquei um bom tempo ali na parte de gráfico. Teve uma época que eu peguei a galera que tava fazendo os TCCs da vida. Aí tinha que
Sim,
fazer
sim.
aqueles banners de apresentação. Aí peguei esse nicho de banner, que o banner na época a gente tinha os contatos ali que faziam um
Sim,
pouquinho
sim,
mais em
sim,
conta.
sim,
Aí eu pegava minha graninha por fora, fazia o banner mais em conta e deixava lá na instituição para a galera fazer a apresentação.
sim. Sim, eu fiz aí, a minha namorada ela teve que fazer um banner no TCC de fisioterapia. Aí eu
É.
fiz o pessoal de medicina,
Pois
ganhei um
é,
dinheirinho
aí eles
também.
precisam, né? Aí a
É.
gente faz aquela troca e é sucesso. Então, deixa eu ver.
Mas aí, então assim, empresas, agências, não tem muito lá, ou tem?
Cara, era uma produtora, quando eu trabalhei na AD, era numa produtora que também era agência. Então, esporadicamente, acontecia de, vai ter um comercial do não sei o quê, tem que fazer um motion, uma edição, uma arte, uma
Sim, se
ilustra.
virar, né?
Então, pegava emprestado alguém lá e ia fazendo. E era mais nesse sentido, mas de realmente trabalhar em agência, eu não tive essa experiência. Ainda bem.
É, ainda
É,
bem.
porque eu sei da galera que teve, é bem emocionante, né?
É
É
corrido.
corrido. Então, meus corres foram um pouco diferentes, né? E aí, depois disso, a gente vai migrando de área. Eu falava que nunca ia trabalhar com digital, com web, com essas coisas, que não era a minha vibe. É porque no início, né, lá atrás, né, que tinha aqueles sites bem tosquinho,
Que época
né?
isso aí? 2000 e
Uns 2000
10, 2011, 14?
Por aí. Nessa época, os sites não eram
Não,
muito.
2014 eu acho que já tava
Não,
assim,
já
ó.
tava melhorzinho.
É,
Era
já
uns
tava.
2010,
É, por aí.
2012 ali. Aí eu
Isso.
falava, tinha aquelas aulas de interface, não sei o que. Acho que eu não vou querer fazer nada disso, não. Aí
Sim.
hoje em dia tá mordendo a língua,
É.
né? Mas aí a gente vai, né, se ajustando, migrando de área. E aí depois desse. Entra, fica na sala de aula, sai da sala de aula, trabalha um pouco com isso, trabalha um pouco com aquilo. Eu comecei a ir migrando para o UX aos poucos, né? Conversei, troquei muita ideia na época com uma amiga minha, que a gente se fala até hoje, que é a Diana, beijo, Di. E foi com ela que eu comecei entendendo um pouco melhor, porque ela começou muito cedo, né, na parte do UX. E aí eu fui entendendo e tal, e eu, pô, né? Aquele problema do UX Júnior. Por onde eu começo? O que que eu faço? Por onde
Sim,
eu vou?
sim.
E na época, eu comecei meio tarde, então eu tava ali com a galera do mestrado, e aí pensando, pô, tipo, fiquei desempregada de novo, o que que eu vou fazer agora e tal. Ah, tem um conhecido meu que tá fazendo um projeto aí e tal, tá precisando de designer, vamos ver. E aí a gente começou a tocar a ideia, que era ele, um desenvolvedor, e eu. E a ideia a princípio era para fazer uma landing page só.
Sim.
Aí fazia tal, que era para conseguir os profissionais, não sei o quê. E aí foi a ideia inicial da Indico, que foi a startup que eu fui a cofundadora junto. O que que era a Indico? É muito similar à ideia do que tem aqui em São Paulo da Singu. O pessoal já deve ter ouvido falar. Que são os profissionais de beleza que fazem atendimento em domicílio.
É?
É.
Tipo, como assim, profissional de beleza? É, eu tô.
Tipo, vou ter um casamento para ir no sábado. E aí eu preciso de uma maquiadora ou que faça um penteado, por exemplo. E aí, não conheço ninguém, vim para São Paulo, não conheço ninguém que sabe fazer isso. Aí eu baixo o aplicativo, procuro o profissional que vai ter disponibilidade de horário no que eu preciso, marco e a pessoa vai lá me atender novamente.
Nossa, tem isso?
Tem!
Não sabe.
E não... aí não tinha nada nessa pegada em Manaus, sim, né? Então a gente começou a fazer, né? Fez protótipo, foi validando os processos e tal. A gente conseguiu até levar, evoluir. Chegou em cabeleireiro. Porque, assim, existe um... Se a gente for pensar aí no salão de beleza, a gente faz um estudo, digamos assim, o chão, a base, é com manicure.
Sim.
Aí vai depois cabeleireiro, tal. Aí chega lá em cima, vai ter um maquiador. Porque o maquiador, ele é muito... Meio na base do autônomo. Ele pega a malinha dele com o kitzinho dele e vai lá e faz. E ele tem um comprometimento, assim, que a gente via, né? A pegada da galera que fazia isso, que era muito mais sério. Então, a gente pegou essa galera que já, né? Que foi se inscrevendo lá na landing page. E, vamos começar, então, né? Com esses profissionais que são mais engajados. Que tem muito influencer também, né? O cara vai, é o seu próprio influencer, faz ali... Ah, eu fiz a maquiagem da fulana, que é, né? Sim. A poderosa da cidade. Aí posta, e divulga, e aquela coisa. Então, foi fazendo esse trabalhinho ali de formiguinha. E aí, agora vou puxar ali um negócio legal, que é o Festival de Parintins, né? Então, na época, não tinha... Hoje em dia já é um negócio muito organizado. E ainda não tinha nenhum salão, assim, que fosse pra lá pra fazer esse serviço. A gente pegou um espaço, alugou e abriu um salão e encheu a agenda da galera que foi pra lá pra fazer os trabalhos. Então, era lá o dia todinho o pessoal ralando ali, porque até festa do não sei o que e tal, que é antes da festa em si, das apresentações dos bois, tem várias festas na cidade toda, né?
É, qual que é o período de festa lá?
É em junho, já 20 e pouco de junho.
É, perto de São João.
Nessa temporada aí. Então, tipo, a ilha enche, né? Falta afundar de gente. Fica lotado. Sim. E aí o pessoal quer também estar, né? Com uma maquiagem de acordo com o seu boi, sim, o vermelho, o azul. Então, o pessoal já ia já com aquela ideia, não, eu já trouxe aqui as peninhas que eu quero que combine e tal, que eu quero fazer, ficar igual a Cunhantã, pá. Então, assim, foi um negócio muito legal, assim, foi... É, não foi algo que a gente esperava que fosse escalar desse jeito, né? Então, a gente conseguiu tirar de Manaus e levar, nem que fosse por um período, pra ver como é que fazia isso. E, era, querendo ou não, também era um processo de validação.
Sim.
Outro processo de validação bem legal que a gente fez foi na época do carnaval. Não sei se teve essa pegada pra cá, há uns anos atrás, bem antes da pandemia,
sim,
que o pessoal queria ir pro carnaval, queria fazer uma coisinha mais simples pra passar um brilho,
sim,
e tal.
Sim, sim.
Mas, pô, tem que deslocar pra ir lá no centro, pra não sei aonde, que vai ter um preço mais em conta do material pra eu ter que fazer lá no carnaval no dia tal. Então a gente fazia tipo um quiosquezinho com um guarda-sol gigante, assim, com o maquiador lá e cobrava, tipo, 5, 10 reais pra passar um brilhinho na cara só pra fazer o merchan, assim, e o pessoal saber, divulgar e tudo mais. E assim a gente foi crescendo. Só que aí, né, vai mudando o time, e vai perdendo um pouquinho a força, e aí a galera que é de startup e tal, chega aquele determinado momento que é tipo meio que o abismo, né, que a gente fala, e aí a gente afundou lá no abismo. A gente tentou pivotar ainda com uma ideia similar, que era Ajustei, que era a mesma ideia dos profissionais, só que era tipo assim, tu era mais cheião, assim, gordinho, aí tu pegou e emagreceu, então aquela tua roupa favorita tu não consegue usar mais, tá muito folgado.
Sim.
Aí te chamava Ajustei, eu ia lá dos 2 anos, mais ou menos.
E não apareceu nenhum investidor ou alguém pra comprar?
Cara, a gente até teve umas conversas e tal, mas o negócio ficava naquela de, pô, vai, não engatou, né? Então, não sei se de repente faltou um empurrãozinho, o que aconteceu, mas querendo ou não, a gente vai fazendo, tem uma hora que desgasta, fica cansado e não consegue mais
porque...
ter aquela vontade, né, de dar...
Startup, o fim dela, ou ela vai crescer com investimento ou vai ser vendida, né?
É.
Ou vai fechar.
É, na verdade, o que foi o ápice pra gente é quando estavam trocando ali a última rodada dos devs, que acho que trocaram os 3, 4. E a gente tava indo pra última base da pirâmide, que era a manicure. Só que a gente demorou muito pra conseguir organizar... Eu tô batendo muito, deixa eu arrumar aqui. Pra gente conseguir organizar e ter as manicures certinho, né? Tipo, teve uma dupla de cantora sertaneja na cidade, que uma amiga de uma amiga tinha acesso às meninas e elas precisaram de manicure. Aí tu não tem tal pra indicar, eu agora. Aí eu peguei as três que a gente tinha lá no sistema. Ah, não sei o que, eu vou lá. Só que eu não podia falar quem era, né?
Sim.
Ah, não sei o que, eu vou. Aí, tipo, ninguém foi. Então, tipo, a gente via que tinha muito... Não é todo mundo, né? Mas pelo menos as experiências que a gente pegou ali era muito aquele jabá pra fechar um orçamento ali do final do mês. Entendeu?
Ah, entendi.
Então, acho que foi um pouco de azar. Porque depois a gente até encontrou uma profissional que dava aula e tinha, assim, as pessoas que ela tinha podia indicar e tal. Mas a gente já tava no limite e não tava conseguindo mais fazer correr do jeito que deveria. E aí pivotou pra fechar.
Então não tem mais esse
não tem
esse
mais
serviço.
Não.
Caramba. Fomos
longe.
Vocês chegaram a ter quantas pessoas trampando lá?
Cara, a gente tinha um banco de maquiador de acho que umas 30, 40 pessoas. Era bastante gente. Era tipo um e-commerce de profissionais que tu podia escolher.
Caramba, não ia ser. Aqui em São Paulo você falou que tem um parecido, né? Tem um semelhante.
Não era nessa pegada, né?
Porque é um mercado do caramba, pelo menos aqui.
É um mercado bem interessante. Tipo, se desse pra voltar e dar continuidade nessa ideia, seria bem interessante. Mas a gente tinha algumas formas de tentar fidelizar. Um dos sócios, ele tinha algumas parcerias que eram do shopping de loja, então a gente conseguia um descontinho de 5% ali, 10% ali. Aí se tu marcasse com tantas vezes com a pessoa, dava pontuação e tu ganhava um desconto, não sei o quê. Então a gente tentava fazer uma forma ali de tentar manter o usuário usando, né? Porque senão, pego o contato do maquiador e pronto, já tenho meu maquiador. Não, tentar uma forma ali de, não, fulano, tu conhece a plataforma, pai, e usar. Tanto que aí depois da landing page a gente fez para Android, fez para o iPhone, ali pro iOS,
sim,
né? Então o negócio evoluiu. E pro iOS lançar também foi sofrido, que é difícil. É complicado do iOS.
Caramba! Então esse projeto aí foi o seu grande case.
Assim, acho que foi.
Inicial pra... E você já começou como chefa já.
Pois é, né? Quando é pequeno, né? A gente já começa lá de cima. Mas foi o meu pontapé, na verdade, né? Foi na porrada do Júnior, assim, do fazendo, errando, corrigindo, fazendo, errando, corrigindo, aprendendo. E trabalha a metodologia disso, daquilo. E a gente também teve umas parcerias com o Sebrae ali, que deu uns caminhos também. Então, a gente foi galgando a lista até chegar a determinado ponto que dava.
Sim.
Aí, depois disso, apareceu para evoluir, né?
Sim.
Para um pleno, por assim dizer, foi num instituto, que era num projeto educacional.
Ah, mas nesse trabalho seu, da startup, você era bem mais que júnior, né?
Cara, eu me considero júnior porque foi
o
test drive, assim, né, do rolê.
Sim, mas 2 anos ali...
Na porrada.
Foi muito mais que um trampo de júnior.
É, mas é aquela coisa, tipo, a gente sai com conhecimento didático, né, tipo, eu sei as pedras que tem que seguir aqui o caminho. Mas, realmente, quando tu vai pra prática, é que nem na sala de aula. Pô, professora, eu já sei isso aí, já sei como é que funciona. Mas e quando eu vou fazer? Aí, quando tu vai fazer, são outros 500.
Sim.
E aí é na porrada, que às vezes, vai por esse caminho aqui, putz, não deu. Aí por esse, isso aqui também não dá. Aí vai tentando, não tem fórmula de bolo, né, infelizmente, senão...
Mas aí é legal você falar isso, mesmo você trabalhando numa startup que você ajudou a fundar e tal, aí depois você voltou ou ingressou no mercado de trabalho, você foi como pleno, né? Você podia meter a marra lá e falar, sou sênior aqui já, meu, já sou líder. Podia, né? Tem gente que faz isso em 6 meses, né?
Pois é, não, eu engatei ele num pleno, achei digno,
sim.
Né? Porque assim... Saiu do zero pra cá, não, acho que tem que respeitar ali os desafios, os limites. Também levei muita porrada no projeto depois que eu entrei. Foi um projeto que foi é bem interessante, porque já foi a um outro patamar mesmo, que a gente fez com uma galera a nível internacional, que era um pessoal de Israel. Então, teve uma comunicação diferente. A pessoa tinha que ter ali o conhecimento da língua inglesa pra gente poder se comunicar, porque ninguém fala hebraico.
Sim.
Né? Bem que eu tentei as palavrinhas assim, mas não dava.
Israel tem muita startup, né?
Tem muito, lá, é muito movimentado, é muito... Muito... Nossa, é pra todo lado, é todo tipo, e eles dão muito apoio pra essa galera mesmo.
Sim. Caramba! E aí, não, aí você entrou, você fez nessa empresa aí de plantas, você fez o quê? Como que foi esse projeto aí? Que você falou que tomou muita porrada. O que que é tomar muita porrada?
Tomar porrada é trabalhar com criança. era um projeto educacional. Então, era o software e o hardware, né? Então, era uma mesona que tinha uns blocos que tu encaixa e tudo, e a criança vai fazendo. E aí, lá no software, rapaz, tinha o personagemzinho que conversava com as crianças. E como a gente não tinha aquela IA para fazer o bonequinho falar com as crianças, identificar,
sim,
ainda estava estudando
sim.
isso, ainda era bem novo, né, esses conceitos de IA. Então, a gente fazia o quê? A gente fazia o teste. O que era o teste? A personagemzinha que aparecia lá era a Camila lá na outra sala conversando com as crianças. Oi, gente! Vamos lá! Quanto é que é um mais um? Fulano, coloca o bloco! Então, né? Também incorpora ali um personagem, faz um...
Não, literalmente isso.
Literalmente!
Pô, que da hora, mas é assim que testa. Era o que você tinha pra fazer
na era,
né?
Era. E tá certo, só que com criança é muito mais difícil ter o controle ali. Imagina, cinco crianças ali, tipo, ter que prestar atenção na tela e no que tá sendo comandado pra eles fazer. Não vão fazer. Porque, fulano, não, é o que vai ser eu. Putz, faz como? Não faz, né?
Pode crer. Nossa, hein? Deve ser um desafio mesmo, né? Criar aplicativo ou serviço pra criança, né? Caramba.
Foi divertido. Depois a gente fez em algumas escolas também, tal. A gente depois organizou, não fez em outra salinha, né? Fez as atividades de acordo com as falas certinho. Então a gente conseguiu validar em escola. Então foi um processo bem bacana. E enquanto a gente fazia aqui, a galera fazia a mesma ideia lá em Israel também. E aí, tipo, como eles lidavam com, tipo, português, matemática, inglês e tal, lá eles também faziam, só que em vez de português dava pra botar o hebraico, e aí eles iam lidando ali com a criançada, só que o pessoal lá é bem mais calminho, quietinho que os nossos daqui, né? Eles mostrando os testes de lá, nossa, que lindo, cara, eu queria que fosse assim.
Isso daí você trabalhava ainda em Manaus, ou tava. Ah, muito bom. E como que é trabalhar para empresa gringa, ou pelo menos com essa integração assim? Você falou do inglês, tal.
Pois é meio que é para empresa gringa, só que não, né?
Sim, mas um cliente, mas enfim, tá tendo a
Era uma
comunicação.
parceria ali,
Sim.
né? Ah, cara, era legal porque, tipo, tu conhece também um pouquinho lá da outra cultura, as formas de lidar ali de trabalho. Cada um tem um pouquinho do seu jeito de lidar. A gente tem, assim, os parâmetros, né? Por assim dizer, de trabalho. Ó, tem que fazer isso, porque tem que entregar e papapá. Mas cada um com a sua forma de trabalho. Então, apesar de ter todas essas informações diferentes, o trabalho ele saía, ele acontecia. Então, era bem interessante de ver como acontecia, né? Porque uma coisa é tá todo mundo ali juntinho, fazendo. Aí faz um brainstorming, faz um não sei o quê, tá todo mundo por ali. Ou até mesmo no virtual, mas, tipo, todo mundo é brasileiro, todo mundo interage naquela vibe. Mas quando tem outras culturas envolvidas ali, de outros pensantes ali, em outras línguas, até pra gente, né, pra falar com, tipo, inglês. Dependendo do teu processo, né, de fala, tem gente que tem aquele processo de... Ah, oi, tudo bem? Meu nome... Vai pensar... Ai, tá. Aí tu vai falar, né? Então, aí tem gente que já tá mais acelerado no costume, já vai no fluxo, vai falando. Então tem todo um manejo ali, né?
Nossa, eu acho que eu ia pagar vários micos, eu ia dar cada fora umas.
Acontece, acontece. Não tem como fugir.
Ah, bem minha cara. Ó, deixa eu ver aqui, ó, o Fernando. Valeu, Fernandão. A Maiana Araújo tá aqui. O Wellington Luiz também fez uma pergunta. Depois eu pego aqui. Ó, a Mônica. Mônica Souto é a Mônica?
É a Mônica.
Então, um beijo pra você, Mônica. Falou, maravilhosos. Um beijo grande. Falou aqui do Festival de Parintins. E aí, como você... A gente tava conversando lá sobre o seu trampo na Philips. O que que você foi fazer lá? Me diz aí. Você já chegou lá como sênior? Como que é isso aí?
Na Philips eu tive dois momentos, né? Eu tive o primeiro momento que eu fui estagiária em Manaus, porque tinha uma Philips em Manaus. E aí era parte do gráfico. Era uma vibe.
Lá em Manaus tem tudo assim, tipo, é Samsung, LG...
Tem o distrito industrial, sim, né? Então tem todas as fábricas... Assim, todas não, né? Tem questões assim burocráticas, tem umas em São Paulo, sim, outras em Manaus, enfim. Mas tem o distrito industrial que tem bastante fábricas.
Eu lembro quando eu era criança, uma das coisas que eu não me arrependo, assim, né? Mas enfim, é porque minha mãe trocou o meu Super Nintendo pelo 64. Mas eu gostei muito do 64, Nintendo 64. Até hoje eu tenho lá. E a gente comprava lá as fitas, comprava não, fazia rolo, né? É, a fita era caro, né? Vixe, eu fazia uns rolos aqui nos camelô aqui. Aí vinha lá, de Manaus, Panasonic, né? Distrito. É Zona Franca de Manaus, Panasonic. Sim. E depois eu fui ler, eu fiquei sabendo que a Nintendo, o único lugar que ele fabricou...
Foi lá.
No mundo.
É, a gente tinha as fitas que eram mais baratas, né? Então, tipo, tinham fitas de 25, 50, que pra cá chegava, sei lá, acho que uns 200.
Sim.
Não era isso?
Ah, nossa, era caro pra caramba.
É, pra época era muito dinheiro.
Nossa, era. A gente, eu tinha, assim, alugava, né, naquela época de locadora... Tipo, você que é mais novo, você não sabe o que é isso. Né? As locadoras, né? Pessoal que queria ver um conteúdo mais diferente, com as cortininhas. Enfim.
Ó, meu momento empreendedora começou assim.
No locadora?
Quase isso. É. Eu tinha um contato de um menino que ele tinha... Os pais dele e os avós tinham uma loja que vendia, tipo, de tudo um pouco, assim, né? E eles eventualmente iam pro Japão.
Ah.
E esse guri, ele pegava e ele voltava, tipo, com 5, 10 fitas. E aí ele ia zerando e ele ia vendendo na loja da família lá. E eu peguei essa daí, vou começar a comprar dele, porque, tipo, a mesma fita que ele vendia aqui, que a gente ia comprar original, que era 150, sim, 200 sim. reais, ele vendia por 20, por 30.
Caramba.
Aí eu ia lá com ele, pegava a fitinha usada zerada. Tinha meu estoque em casa e eu comecei a alugar, tipo, por 50 centavos ali na rua tal.
Olha, ligeiro, hein?
Ah.
Caramba.
Começa assim.
Desde pequeno que você já vê. Eu não, só gastava só. Não tinha essa mentalidade, não. O máximo que eu fiz foi juntar latinha pra vender. Mas então, eu fui enveredando por esse lado aí, porque eu lembrei. Mas aí, então, você trabalhou na Philips como estagiária, depois como designer já de experiência?
É, de UX. Sim. Só que são dois momentos, né, como eu falei.
Sim.
Um era, tipo, designer gráfico, que não era linha de produção, embalagem. Cara, eu trabalhei com um negócio que ninguém usa. E que eu demorei um tempinho, assim. Acho que na época eu não fui na psicóloga nem nada, mas acho que eu precisava. Que foi manual e guia.
Ah, é verdade. Ninguém...
Então foi um negócio que eu fiquei, poxa, o que que eu tô fazendo aqui?
Não, deve ter alguém que lê.
Eu ficava nisso. Não, alguém lê meu trabalho. Com certeza alguém lê meu trabalho. Não. A fonte que eu corrigi aqui, a pessoa vai perceber que
não
tá tudo bonitinho.
Certeza. Oh, às vezes eu leio o manual do meu carro.
Olha aí.
Quer saber alguma coisa lá.
É importante.
É, agora
mas
já...
da TV...
Da TV, não, é o controle.
Do aparelho de som, qualquer coisa do gênero... Pronto,
não,
ligou.
É. Mas então você fazia o quê? A diagramação nesse primeiro...
Ele chegava o material, ele perdia a diagramação, ficava, deslocava a informação,
mas chegava
fonte.
Da onde? Dos Estados Unidos, do outro local?
Era da... Cara, não lembro de qual era a base. Mas vinha de fora, vinha da Europa. E aí eles faziam...
A Philips é de qual país?
É Eindhoven, como é o nome, gente? Ajuda, chat!
Manda aí, manda aí.
Joga no Google.
É, jogando. Tava na cabeça que era holandês.
Ai, cara.
Enfim.
Nossa, que deu branco.
Mas o pessoal vê aí.
Tem na cidade, tem um museu lá da Philips e tal. É bem legal, eu queria ter ido, inclusive. Eu sei que minha foto tá lá.
Ah, é?
É. É. Porque o time, na época, enquanto eu tava trabalhando na empresa, fomos premiados como melhor time design do ano e tal. Então fizeram um videozinho, fica passando lá no museu. Eu queria ver esse vídeo.
Holanda! Ah, eu acertei! Viu?
Acertou.
Sou pica, pô. Tô pensando o quê? Que é cultura.
Aqui, né, no mapa mundo. Então, nessa época era muito dessa parte do gráfico, né? E aí, em toda essa migração, eu tava nesse instituto. E aí, o projeto que aconteceu de educação não tinha terminado. E aí, te falaram, olha, como terminou o projeto, tem duas opções. Você pode sair ou vai ter uma parte aqui de liderança que a gente vai precisar ter uma pessoa que é designer pra estar auxiliando e dar um direcionamento pra galera dev, que é front-back. É o cara, tipo, eu não tinha muita noção disso. E aí, até naquelas questões que você falou, né, de saber linguagem, Sim. não sei o quê. Eu, nossa, naquela época eu sabia menos ainda do que eu sei hoje. Então, eu peguei, desafio, vamos ver como é que eu vou, né, desenrolando. E vamos ficando. Fiquei poucos meses, porque eu vi que era um negócio que, pô, acho que não é bem isso que eu quero. E aí apareceu a oportunidade da entrevista lá com eles e tal, que é pra parte de saúde, né? Então são softwares dentro dos hospitais que vão estar dando todo esse suporte dentro do hospital, dentro da parte de enfermagem, UTI.
Não, mas peraí que eu me confundi. Peraí. Você tava como estágio.
Do gráfico. É uma coisa.
Isso. Aí você saiu e voltou.
Aí eu saí, aí fui pra sala de aula.
Ah, tá, entendi. Teve
passou,
um
hiato assim,
aí.
Mais ou menos quase 10 anos.
Ah, tá, entendi.
Até os dias mais ou menos atuais.
Ah, entendi.
E aí eu consegui, né, ter essa oportunidade lá. E aí nós trabalhamos lá com muita coisa. Eu trabalhei uma parte de
Pô. Ah, agora vai. Vocês estão me ouvindo aí? Deixa eu ver.
Oi.
E agora? E agora? Vamos ver se o pessoal responde aqui. Obrigado, todo mundo que tá colaborando aqui, viu? Com o feedback. Valeu. Agora foi. Aê. Boa. Então vocês estão me escutando bem, né? Então beleza. Então é isso, vou fechar o podcast. Não, tô brincando.
Então é isso, valeu.
Valeu. Não, a gente tava falando aqui do seu trabalho na Philips, aí você teve os dois momentos, né, que você começou meio
comecei no estágio.
Aí você foi pra produto digital.
Isso, só que teve ali um...
Um hiato.
Um hiato gigante.
Sim.
De quase 10 anos, eu acho. No primeiro momento era design gráfico, basicamente, que é linha de produção, chão de fábrica e tal. E num segundo momento, em que trabalho dentro de um software, dentro dos hospitais, né? Então, o software alimenta todo o hospital ali. Ele trabalha com tudo. Ele tem 15 mil telas.
Que loucura.
Ele trabalha com tudo.
15 mil telas?
O time design era grande, dava conta.
Não, quantos designers?
Tinha uns 30, mais ou menos. É.
30 designers?
30.
Pra 15 mil telas? E quantos não, pro fluxos?
15 mil foi o que eles falaram quando a gente chegou, porque devia ter mais já, né?
Nossa, mano.
Não, mas dava pra
dava,
organizar.
Dava?
É tudo muito segmentado, né? Ah. Então, tipo, pensa um hospital. Vai ter ali uma parte de emergência, uma parte de exames, enfim. Então, cada setor desse vai ter ali sua especificidade, que vai precisar de um ajuste, de uma melhoria, a gente vai fazendo
Caramba,
de acordo.
Caramba, 15 mil telas. Que loucura.
É.
E aí lá você já voltou então como sênior, já pra liderar.
Aí sim. Não, mas foi liderança não. Foi só sênior mesmo.
Ah, mas aí, então de onde que vem a parte da liderança que você...
Foi ali no final da... Quando eu tava no outro instituto da parte de educação, do projeto de educação. Eu fiquei alguns meses ali na parte de liderança. E querendo ou não, quando tava também na startup...
Sim, sim.
Tinha
sim,
que dar uma puxada, né?
Sim.
Às vezes um puxava, às vezes o outro. Digamos assim, cada um era um pouquinho na sua área ali, puxando de alguma forma, né?
E, então, me explica aí, na sua opinião, qual que é a diferença, porque você começou lá na startup, tal, você contou sua história, e depois você começou como pleno. Qual que é a diferença aí pro pleno, pro sênior? Como que dá pra definir isso daí? É aquela velha história, tático,
Eu acho que é um pouco, é um pouco disso, né? É, digamos assim, é o cara que tá um pouquinho mais calejado, né? Já sabe assim um pouquinho da ideia de estratégico da empresa, de como... A gente até entra no tema, né?
Sim.
Do que a gente deveria estar falando.
Não, eu vou encaminhando, hein?
Então, quando a gente é júnior, a gente tá fugaz ali, sangue no zóio, quer fazer, quer mostrar serviço e tudo mais, e é isso mesmo. Só que aí aquela coisa, dependendo do projeto, né? Tipo, a gerência, a supervisão lá, vai direcionar. Tipo, não, esse projeto aqui, ele tem uma demanda mais forte. Sei lá, precisa de um sênior e uma parte mais braçal ali que vai precisar de um júnior para dar o suporte para acelerar. E o sênior tá encaminhando e conversando ali com os stakeholders e pegando feedback, né? Então, antes do início para... o que tá mais experiente, quando tu vai chegando ali no meio termo, que tu, tá, eu já não sou mais um sênior, mas, pô, eu acho que ainda não sou um... não, quer dizer, eu não sou mais um júnior, mas acho que ainda não tô no nível sênior, é que tu tá ali, tipo, criando aqueles... Tá doendo os calos, né? Do que tu aprendeu ali já naquele processo do júnior, da ferramenta, dos processos, aquela metodologia que tu ouviu falar, que funcionava daquele jeito, ter colocado em prática... Viu o que deu certo, viu o que deu errado e tudo mais. Aí tu vai aprofundar um pouco mais, aí pega aqueles livros de estratégia do design, não sei o quê, pra ler, entender. Tá, chega em determinado ponto que eu não sei pra onde que vai isso aqui. Tá, deixa eu ver, o que eu tenho que entender? Ah, então eu tenho que fazer um redesign de alguma coisa. Qual o motivo? Até a gente estava discutindo hoje num grupo de UX do Manaus. Que eu tô lá. Que a galera tava falando sobre isso.
Um abraço, eu acho que eu vi o pessoal lá na campus.
Na campus, eles estavam lá. Então, tipo, a galera tava até comentando, tipo, ah, fazer um redesign. Fazer um redesign, pô, refazer um redesign, eu pego uma página qualquer e, ah, vou refazer essa página. Mas não, tem que entender, tá, beleza, eu vou fazer um redesign. O que que esse redesign vai propor? Aí vai, pô, o cara pleno, ele vai só, não sei exatamente o que ele vai propor. Aí vai ficar um layout bonito. Aí o cara, não, peraí, deixa eu entender um pouco melhor, o que tá precisando? Ah, ele vai dar um ganho a mais ali pra galera de negócios em 20% de margem de lucro se eu fizer o redesign dessa forma, porque vai ter uma entrega e tal, tal. Opa, esse é o pensamento do sênior. É o cara que ele vai estar sabendo ali como direcionar a entrega que vai agregar realmente um valor. Então eu acho que essa aqui vai ser um pouquinho ali da distinção. Que às vezes a gente até tá cansado de ver, né? Vai olhar um Behance e tal.
Sim.
Ah, aquele portfólio bonitão e tal. Tem todas aquelas... Tem um motion, sim, não sei o quê, bonito. Mas o que tá entregando de verdade? Uma tela bonita. Tem mais alguma coisa por trás? Qual foi o estudo levantado? O que ele validou pra chegar ali? Então, acho que é isso que a gente começa a entender e distinguir. Do júnior, que eu tô começando a entender... Do pleno que eu tô processando aquilo que eu tava começando a entender e tô gerando mais dúvidas. É quase uma matriz CSD, né? Certezas, suposições e dúvidas, né?
Sim.
E ali no sênior, quando tu já tem mais ou menos aquele direcionamento E aí, da partir dali, aí pra mim que eu vejo, porque eu passei por isso e eu entendo. Cara, pra mim ele é o gargalo. Porque aí é aquela famosa carreira em Y, que o pessoal fala, ou tem outros modelos
Tem
também, né? É. Então, aí o cara, não, beleza, eu vou me tornar um especialista, eu quero trabalhar com perfil de liderança, mais sim, com pessoas. Então, aí sim, tu vai ter que pegar e entender, aí tu vai entender como é que a mente da pessoa funciona, como é que eu vou trabalhar com aquela pessoa, quando é mais difícil conversar e tudo mais, ter um direcionamento, gestão da equipe, ao fulano que não fala com o Beltrano, como é que eu vou lidar para gerir, porque o fulano brigou com o outro lá, e pipipi,
então,
popopó.
Então liderança é fazer design de pessoas.
Um pouco também, né?
É.
Porque, na verdade, tu vai também trabalhar a questão do estratégico, né?
Sim.
Que o especialista, ele talvez vai estar um pouco mais ali afastado das pessoas. É tipo quando a gente pensa no dev, né?
Sim,
o cara
sim,
coloca
sim.
o capuz aqui, blá, 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 vai digitando, vai codando, quero codar, codar, codar. Então, é meio que isso, né? O cara que é especialista, ele vai estar mais ali um pouco direcionado no estratégico, no negócio, entendimento. O que que eu vou fazer, o que que dá pra fazer, o que que não dá pra fazer. E às vezes também vai ter o júnior ali pra começar a entender um pouquinho, pra ele já galgar ali
mas
pro pleno.
Mas o sênior não é um tanto líder? Ou ele deveria ser?
Depende. É, porque, assim, a gente vai ter não tô falando que é uma fórmula mágica, mas
não,
eu vejo
sim,
que existem as transições, né?
Sim.
Vai ter um júnior pleno, vai ter um pleno sênior, vai ter um sênior com perfil de liderança, um sênior mais perfil de especialista, um sênior que é só sênior, que não sabe ainda o que quer da vida. Né? Então,
entendi.
a gente não vai ter gente que já é daquela pessoa que
Mas
sabe lidar,
um
entendeu?
sênior que é sênior e não, que não sabe o que é da vida, ele é sênior mesmo? Aí, ó, já bugou a minha mente. É, ou ele tá porque é muito tempo de carreira e
eu
mexe
acho que
carteirada.
ele conta um pouco mais a experiência.
Ah.
Em determinados momentos, provavelmente ele já teve uma vertente ali mais da perspectiva especialista, que
Ah.
vai ter que ficar ali vendo o método, metodologia, os perfis, interface, entendendo toda aquela ideia do que entregar. E ao mesmo tempo, pô, mas eu tenho que lidar aqui também com as pessoas, o que que eu vou fazer com esse dev, o que o Júnior pode estar ajudando, para não centralizar muito, para a pessoa sobrecarregar também. Né? Então, a gente vai se descobrindo também, né, naquele meio.
Sim.
Porque querendo ou não, tipo, tá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ah, não quero mais isso, eu vou pro outro lado. Ah, eu quero fazer tudo junto. Ah, eu não quero mais ser designer. Pronto.
Então,
Né? Então.
é que tá bom também, né? Porque tem muita gente que
Vender minha arte na praia.
vender miçanga aqui na Paulista. Tem muita gente que tá. Que até defende, falar, ah, design, vou sair desses aqui, porque já
Vou
deu,
codar, tô aprendendo
vou codar. Não, essa história de codar, e pra quem não sabe, foi uma trend aí, uma polêmica que teve no LinkedIn,
Sim.
que rolou de se designer precisa codar. Você acha que não, né? Só pra fechar. Ou você acha que
Cara,
precisa?
não é codar, eu acho que tu ter
Conhecimento.
noções
Sim.
é uma coisa. Tipo, se eu tiver que ter entendimento do HTML, CSS pra subir o material de uma biblioteca, que a gente fazia isso. Atualizar update de library. Eu preciso ter as noções ali pra. Vou adicionar um ícone novo. Aí,
Sim.
pá, 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 vai ter que fazer aquilo ali. Tô fazendo o quê? Codando.
Mas é.
Não é tipo, nossa, vou codar.
É
Não.
meio que tirar do
Não vou
zero.
ser o hacker, né?
É.
Não é isso. Mas tu tem as noções básicas pra fazer o que precisa.
Sim.
Eu acho que é um pouco nessa vibe. Por isso tô aprendendo Python mesmo.
Ai, cara, deixa eu pegar a pergunta aqui. Só pra não esquecer que o menino tinha mandado aqui a pergunta, vamos ver rapidinho, porque depois eu esqueço que eu fico curioso com as coisas. Aqui o Wellington tinha mandado: o X tem que fazer tudo? Aí, tem até a
A gente
ver.
acabou de falar, né?
É, o X consegue ser bom em tudo, principalmente no UI? O que você acha disso aí?
Depende, né? Tem as vagas aí que fala que tu tem que ser UI, UX, Motion, Dev, tudo que dá, né?
As vagas arrombadas.
É.
Mas isso não é um processo de maturação assim do mercado também. Apesar que a gente tá falando tanto sobre isso assim, tipo, ah, o mercado é novo, mas também ao mesmo tempo tem um assim, tem chat GPT, né? Tem informação, pessoas não procuram também. Ah, eu fico meio que confuso, assim, ao mesmo tempo que é novo, eu entendo. Ao mesmo tempo eu me pego pensando, pô, mas tem mais informação. Será que não dá pra ter um esforcinho a mais pra tentar uma vaga ou colocar os requisitos de uma vaga de uma melhor maneira?
Eu acho que o problema, ele vem muito em cima do que a empresa quer também, né? Tipo assim, será que realmente é um designer?
Que ela precisa,
que ela,
né,
precisa? Porque ela vai falar, não, o cara tem que ter conhecimentos em JavaScript, CSS, HTML, Python, Delphi, não sei o quê. Porra! Você vai querer um programador full stack ou um designer?
É, sim.
Né? Então, tipo, ok. Ah, o cara, sei lá, trabalha com Figma, e aí no Figma o cara já é o mestre Jedi, já faz as animações, já faz tudo que ele é possível ali do Figma e tem total conhecimento ali, 100% do que dá pra fazer. Aí, ó, dentro disso pode entrar alguma coisinha de motion, mas que não é um motion necessariamente que o cara vai lá no After pra fazer a animação.
Sim, sim.
Né? Então, assim, tem que, às vezes, a empresa saber dizer, tipo, ah, o cara vai só montar tela, tu vai pra lá, tu vai mexer no Figma, tu vai passar o dia todo lá mexendo na tela e vai fazer só isso. Pra mim, isso é UI.
Sim.
Aí não, você vai ter que entender como é que é o fluxo, montar a persona e tal, nanana. Aí ele já vai estar ali um pro UX, porque no final ele vai ter que fazer um protótipo, alguma coisa ali navegável, pra entender e fazer uma entrega da ideia por trás de tudo aquilo que ele pesquisou. E só o UX aí pode entrar num research, em outras perspectivas, né, do que é o UX.
Mas como você falou, as empresas não sabem isso.
Não, nem a gente às vezes sabe direito. A gente às vezes confunde. Às vezes eu me perco, fico, pera, mas isso aqui é isso? Aquela, né?
É.
Da calculando assim, Nazaré Tedesco.
Não, mas eu já trouxe pessoas de RH aqui, mas eu devia ter perguntado, não sei se eu perguntei. Inclusive tem outros podcasts, outros episódios aqui, vocês podem conferir, viu? Episódios bem legais aí. Tem com a Lê, que é de pessoas, eu ia falar de people,
né?
Mas, assim, como que as empresas chegam, eu não sei se você tem essa percepção, como que elas identificam que elas precisam de um designer? Porque, e de experiência? Porque a maioria das pessoas tem a impressão que design é a parte visual, né? Que é apenas a ponta do iceberg, mas realmente tem muita coisa por trás. Aí, por algum, sei lá, uma questão, uma decisão de cima, falou, preciso de um designer. Mas por quê? Pra quê?
Eu acho que vai depender um pouquinho da maturidade também da empresa.
Então... Mas as empresas têm maturidade de design?
Então, tem empresa hoje em dia que tá entendendo mais e falando assim, tipo, sou o time de negócio, sou estratégico, mas o que, que é esse negócio de design? Vem aqui mais perto, deixa eu te entender melhor. E aí tá colocando aqui lado a lado e estão trabalhando juntos e tá vendo que tá funcionando, dando certo. Mas também tem empresa que olha assim, tipo, não, ah, o designer ele vai colocar a minha tela bonitinha lá pra funcionar e deve fazer direito. Né? Então eu acho que, por isso que eu, né, é maturidade de empresa. Vai ter empresa que vai ter o entendimento, vai tentar sair um pouquinho da caixinha e fazer essa perspectiva de vamos botar mais estratégico, vamos botar mais só pro desenho, mais só deixar o negócio legal. O que a gente quer entregar, né? Tem gente que quer entregar só que esteja bem bonito visualmente e pronto. E para ele está satisfatório.
É, mas não é sustentável.
Não.
Então, o que que assim, então, o que que é maturidade de UX, de design nas empresas? Tipo, depende do que ela faz? Depende do serviço, do produto? Porque, assim, por exemplo, você vai chegar numa empresa, eles estão fazendo, sei lá, landing page. Para eles, a maturidade talvez seja essa parte visual, porque é o que eles vão acabar vendendo ali para um cliente, sei lá, de um infoproduto, alguma coisa assim que precise de mais atenção. Não é todo mundo que é Itaú da vida, que é um
É, tipo, vai pegar o coach da vida que quer vender o livro dele, que além de paid bonita lá.
Então, aí isso não seria ter maturidade de design. Ou seria porque o tipo de serviço da empresa é esse?
Aí eu te coloco até outra pergunta. Será que é maturidade? Porque assim, a gente já vê que é uma receita de bolo. A gente vai ver que o cara é o coach que vai entregar um serviço financeiro. Ah, vou fazer você ganhar dinheiro. Ah, não, você vai agora ficar fitness.
Sim.
Ah, não, você vai. E cara, tu vai abrir a landing page, é sempre a mesma coisa.
Não, elas estão ficando mais feias. Né? Eu dei um exemplo de landing page, né? Mais de visual, mas elas estão ficando cada vez mais feias, né?
Tá, é cada vez pior, né?
É, uns prints estranhos. O pessoal tá com uns prints lá do WhatsApp, dane-se, que é prova social, e tome, tome. E
É.
longas, gigantes.
Isso quando não é aquele, assista o vídeo até o final.
Putz, é.
Nossa, esse
Aí
é o
coloca
pior, eu
aquele
acho.
dark partners lá e você fica esperando o
Aí tu
botão não
assiste
aparecer.
10, 15 minutos de
É,
vídeo, o
pra soltar
cara
o botão.
parece na. Calma, 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 ainda
É.
não, ainda não.
Os comentários fakes do Facebook pra ter prova social, você já viu?
É.
Os caras constroem às vezes com código, às vezes só um print mesmo, joga, faz um print assim, sei lá, no Canva da vida, joga lá na página pra
Não.
simular que foi um comentário do Facebook. Aí quem não
Sim.
é atento, se pensa que é.
Acha que é o
É.
comentário. Gente, pesada. Acho que no Facebook tá cada vez pior nesse sentido, porque tem uns vídeos aleatórios que eles pegam atores, atrizes,
Ah,
sei
sim,
lá,
coloca inteligência
e
artificial.
coloca.
É.
Não, não dá até inteligência, mas tipo assim. Qual foi o último que eu vi nesse sentido? A menina não coisa como se estivesse roubando roupa de loja. Ela tá com o vestido botando tudo pra debaixo do vestido. Já tava igual a grávida de.
É, sim.
Né? Aí eu, tipo, todo momento um policial atrás, tipo, 5 minutos, 10 minutos. E eu adiantando, né? Porque não dá
Sim,
pra ficar olhando aquilo ali.
ser
Pra
curioso.
chegar lá no final, faltando, tipo, 10 segundos pro vídeo terminar e o cara fazer alguma coisa. Aí ele fica, porra, bicho, tem mais que fazer da vida.
É que nem a gente aqui, tá? Não falou do tema ainda. Tá vendo? Mas então, isso não é fazer design?
Cara,
Isso é fazer design?
tudo é. Aquela tudo é design.
Não sei, cara. Não sei.
Cara, não tem a verdade absoluta, né? Tipo, eu posso falar que é, ou dependendo do contexto, não ser. Não, não posso dar uma afirmativa, né, nesse sentido.
Mas o que é fazer design para você, então?
Cara, design pra mim. Design de forma geral?
É,
Focado em alguma coisa?
não, de forma geral, o que você entende?
Gente.
O que seria?
As perguntas mais beijas são as piores de responder, cara. Meu Deus, me quebra. Cara, design pra mim é. Além do bonito que a gente tenta entregar, né?
Ó, você não vem falar que bonito não é importante, o pessoal fica falando tudo que é bonito não é importante. Não, não é bonito. Aí cria umas coisas feias, fica cuidando tudo coisa idêntica. Não
É,
é isso.
não é
Não é
isso.
isso.
É método, é metodologia, é estudo, né? Tipo, design tem que ter um background para saber, tipo, dizer que tá fazendo aquilo, de alguma forma, né? Senão, acaba sendo algo muito artístico,
Sim.
né? Assim, eu tenho as duas
Sim,
vertentes, né? Eu sou meio atriz, meio designer, mas tem que saber distinguir uma da outra.
sei lá. Então, que nem aquele meme do. Tá bom. É complexo, né?
É
Falar.
complexo
É
falar.
difícil, né? Falar o que é design. Mas às vezes eu me pego assim, e falo: será que essas empresas estão fazendo design mesmo? Até você falou de teatro, né? Será que a gente tá fazendo design mesmo? Ou tá só emperequitando ali, enfeitando? Será que a gente tá entregando o resultado que poderia entregar? Né?
É. Ou que dá para atingir, né? Com a
O que
informação
é.
que tem.
Sim.
É.
Às vezes eu fico nessas questões filosóficas da
Sim,
área.
sim.
Mas aí. Então, agora sim, que nem você falou do vídeo, que a gente fica falando, 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 falando e não entrega. Então, qual o papel do UX você vê assim dentro da estratégia das empresas? Você acha que é... Eu coloquei uma enquete aqui, espero que o pessoal tenha respondido, viu? Além de responder, deixar do like, se inscrever no canal, tá? Tem um link da Roche aí também, vocês me ajudarem. Eu perguntei aqui, pessoal, sua opinião, qual a importância de UX na estratégia empresarial? E aí depois eu falo o resultado pra você.
Ah, deixa curioso.
Mas
eu... Tô nem celular pra...
Mas qual que é a importância na sua visão?
Vamos lá. O design, a gente está acostumado muito a falar questões do UX, que tem que ser mais trabalhar, vamos conhecer persona, vamos entender processos, vamos nanã. E a gente também tem uma vertente que é do design estratégico, né? Que não é tão divulgada, tão comum da gente olhar muitos materiais. Tem alguns livros, não são... Uma categoria muito vasta de informação também, são os muito direcionados que a gente vê sobre isso. E que algumas empresas hoje eu vejo, sim, que eles estão dando mais credibilidade, acho que é essa a palavra, pro designer. Porque antes era muito isso, ah, não, eu preciso de um designer porque eu tenho que deixar meu site bonito.
É, sim.
Né? Então, vai muito além disso, e a gente sabe disso. A gente sabe que precisa trabalhar essa boniteza toda, para ter uma entrega, para ter um retorno. O que, que é esse retorno? É financeiro, até para as próprias pessoas que estão trabalhando ali também, né? Do tipo, estão felizes com aquilo que estão fazendo,
sim,
de como
verdade,
estão fazendo, né? O psicológico bate muito forte nisso também. Então, eu acho que o estratégico, ele vai muito além do tipo, é só sobre o negócio em si. O designer, ele precisa entender mais do negócio. E isso é uma coisa que o designer hoje em dia ainda não sabe muito bem o que é. Então, eu acho que a parte do estratégico é muito a questão do negócio também. Tipo, a empresa que tinha da startup, a gente precisava entender do negócio. Tinha que fazer o canvas, modelo de negócio, entender ali as vertentes, como funciona e tudo mais. Para dar o direcionamento para as questões de design mesmo. Mas para fazer isso, aí quanto de lucro, qual a margem, como faz, por que que está dando? Está dando despesa? O que que é essa despesa? Por que que está dando a despesa? Como é que isso vai atingir ali no final, no resultado? Ah, não tá entregando o que estava prometendo. Mas por quê? O que que deu errado? Então, é esse estudo, né, de entendimento dos números também, né? A gente, querendo ou não, a gente fica pensando, porra, eu dei matemática, cara. Mas a gente tem que entender isso também, né? A gente tenta fugir um pouco ali, né? Não vai pra arquitetura, não vai pra engenharia pra tentar não pegar o cálculo.
É verdade.
Mas também tem que ter um entendimento cedo ou tarde. Então, eu acho que a parte do estratégico vem muito nesses contextos, de ter esses entendimentos dessas partes que não é o design, os métodos e processos que a gente tá acostumado.
Então eu posso identificar isso, eu posso trabalhar com design estratégico sem necessariamente gerar uma tela, uma interface. O resultado pode ser diferente, porque eu vou entregar o entregável.
Cara, se a gente pensa num processo de validação, a gente não necessariamente... Vou trazer o pior exemplo que tem, que todo mundo fala, que é o exemplo da Uber, do Mágico de Oz. A gente não teve nenhuma interface. Né? O que, que era a ideia no início? Vamos recapitular. O cara chegava, tava lá na frente de um hotel, esperando um táxi. O cara, pô, tu tá precisando de um carro? Peraí que eu vou resolver. Aí pegava, mandava mensagem. Ah, qual é o que tá mais perto? Ah, eu tô chegando no hotel. Não teve vou pedir um Uber. Vou clicar aqui. Não teve isso.
Sim, verdade.
É o que a gente chamava de Mágico de Oz, né? Tipo, tudo que acontece é ali atrás do pano, nos bastidores.
Sim.
Mas pro cara, ele... Ah, parece que ele só... Tipo, apareceu agora o motorista, tô indo embora. Então, não necessariamente a gente realmente precisa de uma tela pra entregar alguma coisa. Isso é fato. Sim. Mas o que a gente tá habituado?
A tela.
Por quê? Porque aí, se tipo, eu tô... com o cliente, para mostrar para o cliente, ele não vai querer saber como é que funciona ali a questão do Mágico de Oz, como é que é a engrenagem por trás. Eu quero que tenha um negócio bonitinho para mostrar. Por isso que a gente está muito vinculado e habituado à ideia das questões de tela. E aí tem que ter a tela bonitinha, porque o designer faz tela bonitinha.
Sim, é,
né?
O que se espera.
E aí vira um ciclo vicioso das telas bonitinhas, entregar interfaces bonitinhas e tudo mais.
Ah, é, mas tela bonitinha que nem você tá falando, né? Não...
Pois é. Mas não necessariamente, como eu falei, não precisa de uma tela pra gente entregar.
É, não, interessante, porque o resultado, então, que você... o resultado que você vai gerar através do seu trabalho de design não necessariamente é tela, né? É, pode ser um serviço físico, pode ser um dado ali importante,
sim,
né?
Nunca fazer o KPI ali para ter entendimento.
Bom, o Wellington falou aqui, ó, as startups querem um full power extra tudo.
É,
infelizmente elas... Mas trabalhar para startup pode ser um aprendizado, viu? Em agência, a startup é uma correria, mas pode ser um aprendizado.
É um baita aprendizado. Viu, com experiência.
Mas para quem é jovem, que nem o Elton deve ser aí, eu não sei quantos anos tem, mas se for jovem, vai lá, você aguenta, entendeu? Toma umas porradas.
Tem muito para gastar.
É, né?
Deve ter nem cabelo branco ainda.
Não, é, não sei, viu, o Elton aqui. Eu não vou falar não, quando eu tô vendo a foto dele aqui. Pô, como que... A gente tava falando de design estratégico aí, né? Aí vem várias perguntas aqui na minha cabeça, assim, eu fico curioso. É, como que eu treino, como que eu vou em direção a ser mais estratégico sendo designer? O que eu tenho que fazer? Por que caminho que eu... Eu tenho que... Eu sei, vou ler o livro lá, Design Estratégico. Mas é com o tempo que eu adquiro isso, é entendendo mais sobre a empresa que eu tô, então o negócio da empresa que eu tô lá, eu vou vender caneca, então eu tenho que aprender mais sobre caneca, isso daí vai me trazer, e isso vai mudar de acordo com a empresa que eu for mudando também?
Sim.
Como que eu viro design estratégico, caramba? Todo mundo pode design, eu quero ser design estratégico, eu não quero mais fazer UI, entendeu? Não, tô brincando, eu adoro UI.
É, eu tava até vendo um vídeo que trata um pouco dessa questão, em que ele falava o seguinte, um designer júnior pode ser estratégico?
Pode, mãe.
Pode?
Pode. Porque ele pode... Não pode?
Aquela cara de interrogação.
Não pode?
Pode.
Pode.
Mas imagina, o cara... Que é um UX designer júnior. Ele chega lá com o diretor da empresa e fala: designer é muito importante. A gente precisa fazer as coisas assim. Aí o cara vai pegar assim, bate nas costas. É isso aí, designer é legal.
Sim,
isso aí. Mas se vem um cara de liderança, um gerente, um supervisor daquele júnior lá e fala as mesmas coisas, pra quem que ele vai dar mais credibilidade?
Sim, é a pessoa que tem garrafa para vender, né?
Né?
É.
Então, por que ele vai dar essa credibilidade? Porque a parte do design estratégico tem essas questões de conhecimento do negócio, entendimento e tudo mais, que o júnior, como ele ainda está absorvendo ainda muitas informações, tipo, tá, quero trabalhar com UI. Aí tá lá, batendo lá no Figma, no XD, no Sketch, não sei o quê, para entender UI. Que horas que ele vai conseguir parar, tá, agora eu quero ser design estratégico. Vai ser mais difícil pra ele pegar... Não é que ele não vai conseguir. Ele pode conseguir, sim. Mas ele já tá passando por tantos processos, porque assim, eu tô sendo gentil em dizer que ele só vai trabalhar com UI. Porque isso não, normalmente não vai acontecer. Eu não vou pegar, não, ô Júnior, seguinte, agora você só vai fazer UI, tá? Sente aí, faça as três telinhas que eu preciso.
É, só se for um UI Júnior. Né?
Aí o cara tá bom, vou fazer lá.
Vou pra isso.
Aí,
mesmo.
Tipo, não, é meter o louco. Sim. O cara que entra em UI, UX, Motion, né? E ele vai atirar pra todos os lados e vai absorver tudo que o mundo jogar na mente dele, nas TVs, nos monitores que aparecem na frente dele, ele tá absorvendo aquilo. Então, quando ele vai ter que sentar pra entender a parte do estratégico, vai dar um nó na cabeça dele.
Sim, sim.
Né? Então, não, por isso que eu te trouxe, do tipo, não é que ele não vá conseguir, ele super consegue. Eu não vou maltratar o Júnior, bichinho, coitado.
Isso que eu vou falar.
Mas é muita informação, entendeu? Pra uma pessoa só.
Mas aí é momento de de carreira, de...
É momento de carreira.
De tempo, de trabalho. Não, sim. Eu entendo que um júnior, que nem você falou aí, né? Que ele não vai chegar lá no sei lá, no presidente lá, no CEO, vai falar, ô, design é isso e tal. Mas
vai evangelizar, né?
É, vai evangelizar. Mas ele poderia já começar a treinar o pensamento estratégico dele e ser estratégico dentro das tarefas que ele está executando ali. Sim. Mesmo que sejam mais na camada superficial. Foi sim, nesse sentido sim. Que eu pensei.
Sim. É porque quando fala da questão estratégica, eu penso num emaranhado, assim. Sim. Tipo, a linha do soltador de pipa lá que tá desse tamanho com um nó pra desfazer.
Então, se eu quiser ser um designer estratégico, eu preciso...
Eu acho que precisa de um pouquinho de vivência.
De vivência, é isso.
Eu acho que é isso.
Não tem, então, você, ó, 6 meses não tem como ser head de design, viu?
Então, né?
É, chief designer.
É mais difícil. Design,
é difícil. Ah, então... Tá, mas aí vivência também não tem a ver com idade, ou tem a ver? Ou é uma relação...
Depende, se o menino foi treinado pra ser designer desde 2 anos de idade, nada impede que com os 15 ele já seja o CEO da empresa.
É. Mas hoje em dia a galera tá muito ansiosa, né, pra ser estratégico.
Sim, sim, demais. Não só estratégico, né? Tem gente que fica ansiosa, que tá migrando de área até pro design, pro UX, por exemplo, né? Pessoa que saiu de um negócio que não tinha nada a ver, ainda mais no período de pandemia, que teve muito, né? Ah, agora você... experiência do usuário, vou trabalhar com isso, achei legal, não sei o quê.
É, vai dar dinheiro.
Vai dar dinheiro.
Vai dar dinheiro.
É, trabalho de casa dá dinheiro.
É.
Né? Então, tipo, pro estratégico, não, agora a vibe é o estratégico, o que tá dando dinheiro é o estratégico, eu vou estudar estratégico. Né? Então, querendo ou não, são pequenas transições, digamos assim, que a gente tem na carreira, né? Sim, eu comecei ali no designer generalista.
Generalista. Fazendo de tudo, peão.
É, peão, é. Braçal, faz o que dá. Aí tu vai, né?
Então, mas isso é importante, que te dá uma base
para
você ir construindo músculos, assim, né? Do design.
Os músculos, né?
É.
Na cabeça.
Porque você faz a caminhada do operacional, você vai entendendo como que fazem as coisas, como que é, você vai tendo mentores, vai tendo experiências.
Isso acho que é um ponto muito legal que tu levantou, a questão dos mentores. Eu passei um bom tempo. Eu fico falando o nome dos negócios, não gosto de falar porque eu não recebo pra isso, né?
Eu também, eu não recebo nada pra isso. Agora eu parei, viu? Se vocês quiserem, tudo vai ter que me pagar. Eu já falei aqui, não vou mais fazer palestra de graça.
É...
Né? Palestra de graça só se for pra fins filantróficos ou sem fins lucrativos.
Então, tipo, tem um site aí que o nome é DPList, né? Que tem mentores gratuitos. E aí teve um determinado tempo que eu fiquei um bom tempo lá e fazendo as mentorias ali, né? Terminava o tempo do trabalho.
Mas é interessante pra ter...
Pra networking também. Até pra saber pra como ver. É que tá o mercado, sim. Né? Eu queria entender como é que tava também um pouco do mercado. Porque eu via muita gente falando mesmo, pô, mas tá difícil migrar. Sim. Pô, tem dificuldade. Onde é que eu começo? O que eu faço? Não sei o quê. E aí eu fui... Pegava, às vezes, uns insights de um, usava no outro.
Sim.
Ia trocando as figurinhas, né? Então, essa parte de mentoria também é muito boa. Aí, tipo, ah, mas um sênior não vai querer fazer mentoria, tipo, com outra pessoa. Claro que vai! Cara, a gente tem muita coisa pra aprender com pessoas de todas as áreas.
Sim,
até com...
Concordo.
O sênior vai aprender com o júnior também. Vai ter coisa que o júnior vai saber ali que o sênior também não sabe. Né? Ninguém é detentor da sabedoria suprema ali.
Sim.
E vai conseguir fazer tudo, né? Então, é muito legal essa questão de mentoria. E, tipo, design estratégico. Eu não sei te dizer, tipo, existem os 3 melhores designs estratégicos do mundo ou do Brasil. Não sei te dizer. Tu sabe, viu?
Não.
Pois é.
Então, deve ter vários bons aí.
Tem muitos bons, dizer assim, puxar na mente. Agora, os 3 melhores são esses. A gente não tem, né? Assim, fácil. Porque é algo que existe já há um bom tempo, mas não é algo que é muito aprofundado. A gente vê que pessoas são muito direcionadas para serem estratégico. porque gosta dessa parte do negócio e tudo mais. A gente está muito mais focado na ideia dos processos legais que tem de UX, das interfaces interessantes que a gente vê de UI, porque é um negócio que a gente vai vendo ali dos processinhos de como funciona. Se tu começa a ver os números, se tu começa a ver os cálculos, se tu começa a ver os negócios do rolê estratégico ali, tu... Cadê aquela tela que eu tava procurando aqui? Tu começa, né, vai murchando, a não ser que realmente o cara tenha aquele gás do... Pô, não, mas eu quero entender como é que funciona isso daqui. Por que que a empresa teve esse crescimento com o design ali que ele injetou tanto no design que cresceu, né? E ter isso, entendeu? Então, eu acho que é um negócio que tá mais agora expandindo um pouco mais, porque tá tendo, né, essa abertura, por assim dizer.
É, a gente não tinha essa abertura, né?
Não tinha.
É, não existia isso no passado.
E agora a gente vê que tá escalando um pouco mais, né? Então a gente saiu lá design de unha e foi evoluindo, olha onde a gente já tá chegando no estratégico. Então é bom isso, né?
Não, é. Mas sei lá, viu? Tô achando que ainda a gente tá enganando ainda. Tá precisando. Que nem você falou, eu sei que tem muita gente fazendo design estratégico aí, muita gente boa, né? Mas é meio turbo, assim, né?
Eu não consigo. Não sei se é porque definir. Também eu acho que eu fiquei um tempo meio off, assim, né? De procurar saber quem são, sim, o que fazem, onde vivem.
Não, mas eu acho que não existe. Mas assim, o trabalho, o que é? Eu acho que design estratégico pode ser diferente dependendo da área, dependendo da empresa,
sim,
né?
Sim.
Do que precisa. E você e a parte de mentoria, eu acho super importante também, viu?
É, eu dei uma pausa, né, porque quando eu saí da antiga empresa, eu falei assim, não, eu vou respirar, vou me dar uma pausa, para tudo, tira umas férias.
Mas você gostou?
Respira.
De fazer?
Eu adoro fazer mentoria, então. Só que não recebo pra isso lá, né?
Eu pensava que recebia por lá, sabia?
Não, é tudo gratuito.
Você fez, fazia inglês,
aquela, português? Olha que bom pra quem é mentorado, olha que ruim pra quem
É.
Cara, não sei se tu quiser abrir alguma coisa, mas da última vez que eu vi, eu acho que tinha eu mentorei gente de mais de 10 países.
Mas então, então é uma boa pergunta, assim, que eu identifico. As dores, as dúvidas são as mesmas que nós temos aqui?
Muito próximas. Às vezes é tipo assim, é aquela pergunta de vestibular que eles perguntam só de outro jeito.
Sim, sim.
É muito na mesma vibe. É muito tipo aquela questão do júnior, por onde começo? O que que eu faço? Ah, dá uma olhada no meu portfólio. E o meu currículo tá bom? Você olha pra mim? Aí tinha gente que pegava e me enviava assim, ou não. Marca o horário comigo. Você vai abrir aí a apresentação pra mim. A gente vai olhar junto, vai entender. Portfólio, mesma coisa. Ah, mas eu tô com dúvida. Cara, teve um que era um indiano. Ele, toda semana, ele queria fazer mentoria comigo. Toda semana.
E aí, as pessoas vão lá, podem se cadastrar e marca com você na agenda, se tem a sua agendinha lá.
Tu deixa a agenda, tipo, vamos supor, toda segunda e quarta, às 8 horas, eu tô disponível, um exemplo.
Sim.
Então, toda segunda e quarta aparece lá na agendinha, tipo, o que tá livre, né, fica no cantinho direito lá, e os que já estão ocupados nem aparecem, aparece o que tá livre. Tipo, até o final do mês, aí as pessoas vão lá agendando. Até me surpreendi, porque eu fiquei, eu acho que uns 4 meses em off, assim, né, sem fazer, mexer pouca coisa, né, ajudando o currículo ali, pensando no que fazer no portfólio pra cá, mas não afundando muito loucamente, pra não ter um treco. E aí eu recebi uns e-mails do ADP List, tem pessoas querendo falar com você. Eu, tipo, como assim? Então tinha gente que, tipo, já tinha sido mentorado comigo, que tava lá, tipo, oi, tudo bem e tal, né? Queria conversar contigo, não sei o quê. Pô, que legal. Então, tipo, apesar de ter ficado afastado esse tempo, então ainda tinha gente ali que talvez poderia ter ido comigo no LinkedIn direto,
sim, sim.
Mas que preferiu ir lá no ADP List e tentar, ei, tu ainda tá fazendo as mentorias, né? Resgatar, então eu achei legal.
Isso é muito
isso.
Da hora, né?
Achei muito bom.
E você tem uma prova social aí feada, né? Então, 15 pessoas, 15 países, na verdade.
É, 10, 15 mais ou menos, é. Da gente de tudo que é canto, cara.
É, só.
Não tava tendo a questão daquela guerra na Rússia?
Sim, ainda tem, ainda
Ainda
tá.
tem, né? É.
Não.
Mas quando tava mais
Sim.
feio, né? Eu tive uma menina que eu fiz a mentoria, que ela era russa, tinha ido morar na Argentina.
Caramba.
E falava um portunhol, assim.
Sim.
Mas falava bem inglês. Aí eu falei, não, se quiser fazer inglês,
Eu
acho que
vou
fica mais
fazer
fácil
inglês,
pra
é
ti.
melhor, né?
Porque meu espanhol também não é bom, o Duolingo tá lá, meio de lado.
Caramba, que corajosa, né? Sair da Rússia pra vir pra Argentina.
Cara, ela saiu do meio da guerra.
Caramba.
Louco, né? Então tem muita história de vida também.
E tava querendo migrar pra, né?
Exato, pra UX.
É, e aí, viu? E você... Não, apesar que na Rússia... A Rússia não sofreu tanto com a guerra contra a Ucrânia, né? Foi a invasão russa, né?
Eu acho que depende das áreas lá. Teve uma hora
É.
que eu parei de acompanhar, que não tava fazendo bem psicológico.
Mas não, mas...
Mas eu falei, eu conversei, tentei entender também. Ela falou que tinha família dos dois lados e tal. Bicho pegando, assim.
Caramba, é muita responsa, né? Isso daí. Porque você tá lidando com as expectativas da pessoa, com o sonho. É foda.
Não, mas a menina era muito virada. Ela já tava ali já com frila. Querendo entender mais a parte de UX pra fazer. Porra, é isso.
Ah, não, a pessoa... Se eu for contratar, a pessoa saiu da Rússia pra vir pra cá.
Né?
Tá se virando
na comunicação.
Aí eu
falei, bicho, vem pro Brasil, cara, tu vai se dar bem.
Não, eu contrato. Eu contrato como Júnior, certeza.
Então.
O quê? Caramba.
É, louco.
Mas, ó, vocês têm alguma dúvida sobre design estratégico aí? Sobre o UX, sobre a Camila? Mande aí. Porque eu vou encerrar a enquete aqui que eu tinha falado, ó, eu falei
Ai,
aqui,
quero
ó.
Saber os dados. Curiosa.
Na sua opinião, qual a importância do UX na estratégia empresarial? Aí o pessoal respondeu aqui, 87% como fundamental para o sucesso. 9% falou que é importante, mas não é essencial. Não tem relevância zero, então vocês estão corretos, viu? Parabéns, não zeraram. E teve 4% que falou, desconheço o papel do UX. Então...
Oh. Curioso.
A galera não... Tem uma galera que não sabe o que é fazer, que é UX ainda.
Sim, normal.
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 As empresas não sabem...
É, tem empresa que ainda não sabe, normal.
É.
É, dependendo do segmento.
Dependendo, não tem... Não...
Acha que é só gráfico e...
E...
Ó, outro fator interessante levantar. Eu fui para um evento de cultura que teve, um Encontro Nacional de Cultura que teve em Brasília. E a gente até hoje briga para conseguir ser reconhecido, né? O design reconhecido.
A regulamentação?
Tudo mais, a regulamentação.
Ah,
né? Desde aquela época lá atrás, que não foi assinado, tudo mais, né? Triste, realidade.
Inclusive, aproveitar aqui, mandar um abraço, um beijo pro pessoal da ADGRAF, lá de Brasília, que eles compartilham.
Aí eles estavam lá no evento também, firme e forte.
O pessoal compartilha meu conteúdo, obrigado, viu? Mas eu tenho dúvidas sobre a regulamentação.
Pois é, eu tava lá, que aconteceu? Eles fizeram os eventos, vou falar com vocês.
Sim.
Eles fizeram os eventos localmente, então todos os estados tiveram seus encontros, por assim dizer. E aí eles elegeram delegados que representassem o estado.
Sim.
Né? Então eu fui uma das delegadas representando Manaus, Amazonas, pro evento nacional. E lá teve uma partezinha que era só do design. Então a gente tinha o nosso pedacinho, porque olha só, veja você, design é cultura.
Hã? É.
Então, se você não sabia, fica a dica.
É bom falar.
É bom falar, é importante salientar.
É.
Então a gente fez esse levantamento de novo, né? Tipo, tá, o que a gente precisa então para ser regulamentado? O que não passou naquela época? E a gente fez uns debates e tal. E tentamos trazer o que é design, né? Porque trazer o designer, o profissional ali no contexto do que a gente estava tentando aprovar, não ia fazer sentido. Então, tudo que dava para falar do design, então, tipo, é importante que na cultura tenham projetos que aconteçam nos interiores, sejam das artes visuais, o design, nananana. E teve, no primeiro momento, só a galera do design que fez essas provocações, essas propostas. E, no segundo momento, no segundo dia, a gente leva essas provocações para dentro de alguns contextos específicos. E aí lá a gente vai aprovando, vai afunilando até chegar no final e ter aquelas propostas, né? E quando a gente colocou design em alguns aspectos lá, tinha gente que levantava e falava, não pode botar design porque design é artes visuais.
Entendi.
Aí eu peguei, né? Faltou você virar. Epa, peraí, não é assim não. Se pra você artes visuais e design é a mesma coisa, querida, vamos sentar.
Mas, por exemplo, essa moça aí, era do quê? Era da onde, assim?
Não vou lembrar no detalhe, porque não foi só não, uma pessoa.
Não, isso que eu ia falar, mas o perfil, então, das pessoas, não entendem o que é design.
É porque, assim, cada um tá tentando defender um pouco do seu.
É, sim, os perfis diferentes, eu digo, né? Várias diferentes.
Então, tinha gente da dança, tinha gente das artes visuais, tinha gente, enfim, de produções e cinematográfico, de um pouco de tudo. Então, cada um queria defender um pouquinho do seu. Mas resolveram atacar logo o quê? O design na sala que eu tava. Aí eu peguei, ó, quero falar. Gente, é o seguinte, artes visuais e design são de coisas... Podem trabalhar ali muito próximozinho, bem pertinho, sim, mas são coisas distintas. O designer gráfico é uma coisa. O cara que vai trabalhar com o site é uma outra coisa. Ah, não, mas porque nas artes visuais, não sei o quê. Gente, se não fosse o design, vocês não tinham o que vocês estão vendo aqui na frente. Sim. Que era um banner, um material impresso, a marca. Nada disso vocês iam ter porque não tem design. Então tira design de tudo. Ninguém faz mais nada porque não tem design, não existe design.
Então, esse é o conhecimento comum.
Pois é, aí eles querem tentar agregar e dizer que é só uma coisa. Então a gente tem que mostrar pra eles que o design é um guarda-chuva enorme. E que ele se abre pra muitas frentes. Ele vai trabalhar junto com o cara que vai estar lá no cinema. Ele vai trabalhar junto com o cara que vai estar lá em artes visuais. Ele vai trabalhar junto com o cara que está lá em museologia. Ele vai estar junto com outro cara que está lá em arquivologia. Ele vai estar junto com o pessoal que é lá da dança. Então ele tem um pedacinho em cada local. De sua forma, de seu jeito. Sim. Mas as pessoas não entendem isso. Então a gente tem que estar mais presente, por exemplo, em eventos como esse.
Sim, concordo. Total.
Nós tínhamos lá representantes, acho que de uns 10 estados, talvez, no máximo. É muito pouco. E, tipo, não era... Às vezes era um de cada, e do Amazonas tínhamos duas pessoas. Porque o pessoal de arquitetura não teve cota de gente, eles colocaram dois delegados em design. Mas a gente precisa pensar um pouco também nisso, né? E ter essas frentes, olha aí, design, né? Político.
Sim, político. Não, e você tem um viés, assim, você gosta muito de comunidade, né? De participar.
Sim, eu gosto. Essa frente, né? Frente. Esse tipo de liderança, eu acho,
mais,
né?
Mais ativista, né?
Um pouco designer ativista, era aí.
É.
Então, eu acho que, assim, a gente falta um pouco ainda de voltar, né? Eu vejo que tá crescendo um pouco dessa questão de, poxa, não sou reconhecido, como é que faz? Tipo, cara, a gente não tem um MEI.
Não tem.
Entendeu? Não, pra fazer o nosso frilazinho de cada dia
tem
ali. Não
nada.
Tem. Então, a gente precisa desse reconhecimento, né?
Ah, mas eu não tenho opinião sobre, porque eu não... É que eu sou bem confuso nessa parte. Você é a favor da regulamentação?
Eu sou.
É.
A gente tem que ter uma base pra chegar em alguma coisa. Então, eu acho que a regulamentação é essa base.
Sim. Porque quando se fala de regulamentação, a gente já pensa imposto, órgãos, como que se fala? Tipo o Crefito, tipo que nem a OAB.
Uhum.
Agora o pessoal do chat aqui vai ajudar.
Tem associação.
Associações, isso, tudo mais. E aí mais imposições e menos liberdade.
Ah, mas imagina assim, se é regulamentado. E eu tenho uma base de salário pro designer, não ia ser bom?
É. Um mínimo,
o
né?
Sobrinho já ia ser descartado. Nesse contexto.
Assim, mas... Então...
Porque o cara ia ter um negócio porque foi feito por um profissional que é regulamentado e tem aquela base dele pra fazer aquele trabalho.
Sim.
Mas... A gente... Pô, na época que a gente estudava, basicamente era a Degraf, né?
É. Não, ainda tem a tabela da Degraf, né?
Sim, mas pra gente se basear, tipo em Manaus, por exemplo, nela não dá.
Mas design, nessa parte mais superficial da coisa ali, na parte superficial não, né? Assim, mas da comunicação visual, né? Da interface visual. Eu acho que é difícil regulamentar, né? É mais ou menos, por exemplo, jornalismo. A pessoa, depois de tantos anos trabalhando, né, como jornalista, ela acaba podendo ser identificada e falar que é jornalista. Então, design, eu acho muito difícil, assim, sabe? Porque é uma coisa, ao mesmo tempo que a gente precisa de projeto, assim, a gente precisa de estudo, precisa de dados, a gente precisa ter um pensamento estratégico, mas ao mesmo tempo ter essa camada mais visual, que as pessoas entram. Então, como que vai regulamentar? Nossa, tem muitas dúvidas, muitas questões.
Eu acho que, assim, são camadas.
É.
A primeira camada é regulamenta.
Ponto.
Ponto. É. Regulamentou, aí a gente tem muitas camadas. Camadas. Tipo, pra hoje ter um CREA, OAB e tal, pra chegar onde tá, lutou pra chegar ali. Pra ter aquilo ali, porque tem que pagar ali mensalmente aquele valor. O porquê tá pagando aquilo ali. Ah, não pode atuar porque não tem. É uma coisa. Até a gente chegar nisso, vai demorar. Mas a regulamentação em si, pô, eu já tenho o estudo. Eu tenho graduação, técnico, pós-mestrado, doutorado, PhD. Por que eu não posso ser regulamentado?
Mas a...
Eu sou formada em algo que não é reconhecido.
Não, mas a questão que não foi regulamentada foi na época da Dilma, né?
Foi a última. Foi ela que não passou a
caneta. Foi ela que não passou. Era um projeto do PV, eu acho, do Pena, não era? Eu acho que era o deputado.
Uhum.
E foi nessas questões mais técnicas que eu tentei passar aqui de uma maneira mais burra, né? Mas eu acho que eles não aprovaram por causa disso, né? Por pensar, falar assim, como que a gente vai determinar design, né? Que uma pessoa precisa ter uma carteirinha, precisa ter alguma coisa para atuar.
Eles não passaram porque era algo que era muito voltado à questão do usuário. Então, tipo assim, o arquiteto, se ele faz um cálculo errado, a casa tomba.
Mas aí é meio falho, né? Porque o designer, se ele faz uma cadeira errada...
Entendeu? Foi nesse contexto que eles tentaram trazer.
Ah.
No sentido, tipo, cara, se o designer ele fizer alguma coisa aqui que não vai dar bom, então melhor não regulamentar isso aqui não, que os caras não vão saber como tá fazendo. Entendeu? Entendi. Porque as questões da regulamentação desses processos aí, isso é um padrão que ele vai existir até ele ser concretizado e ter como os que a gente conhece hoje.
Sim.
Mas não era nesse sentido. Eles tentaram achar uma minúcia ali, um detalhezinho, que eles jogassem por terra, que realmente não dava pra ser. Entendeu?
Então, não deu pra regulamentar porque eles não conseguiam...
Eles acharam uma vírgula fora do lugar que trouxeram um contexto diferente, uma entonação diferente... E aí não seguiu em frente.
Entendi.
Aí por conta disso que ela não assinou. Porque a comissão que estava trabalhando com ela entendeu que não era coerente.
Entendi. É complexo, viu? Tem que ter mais debate sobre isso.
Tem.
Muito mais debates.
Eu acho interessante ter isso aí.
Tem mais debate. Eu fico muito confuso, principalmente questão de imposto.
Eu acho que isso é um ponto mais pra frente, assim. Eu acho que tem mais coisa a ser debatida antes do...
Não, concordo.
Do bolso.
Concordo. Tem muito mais coisa. A gente tá debatendo o que é vaga boa, vaga arrombada, se o designer precisa saber programar. Imagina uma discussão sobre regulamentação.
É porque, assim, se a gente for levar em consideração, a gente não pode dizer que o designer não é regulamentado, porque design de interiores é.
É verdade, né? É verdade, é.
Então, tipo, verdade. Até nisso, quando a gente estava conversando sobre, a gente falava, não, porque a regulamentação do design... Não, a gente não pode falar isso, porque existe já uma parte de design que é regulamentada. Então, às vezes, entendeu? É o detalhe que o cara pega pra dizer que não dá.
E, olha, pessoal, a gente já tá encerrando aqui, viu? Porque daqui a pouco o Rogério vai dormir aqui.
Tá? Entrando na politicagem, ele tá roncando ali.
Estendi um pouco aqui, porque a gente deu uma travada. Mas, para fechar, você acha que nós precisaríamos de mais representantes
Sim.
No Congresso, na
que puxasse mais, né, essa nossa frente aí.
Não, não só de design, mas de tecnologia também.
De
porque,
tecnologia como um todo.
Tipo, ter bancada da tecnologia. Porque tem bancada da arma, tem bancada de evangélico, tem bancada... Não tem, sim, bancada de tecnologia, né?
Poderia ser uma vertente interessante, né?
É. Mas apesar que quem trabalha com tecnologia é muito inteligente, né?
Vão hackear o sistema.
Vou hackear o sistema. Ou não vou me envolver nisso, porque eu consigo dinheiro de outra maneira.
Tem muito disso.
E querendo ou não, assim, trabalhar em empresas como designer, e quanto mais sênior você é, eu vejo assim, mais política você vai fazendo lá pra conseguir...
Tem muita politicagem.
Com stakeholders, com todo mundo envolvido. Agora imagina a política num grau que é muito acima, né? Que é essa parlamentar, essa,
sim,
partidária.
Essa é mais difícil.
Mas eu acho que deveria ter. Deveria algumas pessoas se candidatarem, né? Ter a gente se unir, até algum representante. Isso deveria ter.
O que é possível fazer agora, tipo, por exemplo, as associações de design.
Sim.
Não é algo que precisa demandar muita coisa. Em cada estado, por exemplo, daria pra ter uma. E a gente não tem hoje em dia. A gente tinha, no Amazonas tínhamos uma que a gente deixou inativa, porque não tava dando pra dar continuidade, né? O pessoal não tava engajando muito.
Tem
que ter esse engajamento dos envolvidos, né? Pra dar caminho e ver o que são as melhorias, políticas públicas e tudo mais,
sim,
pra conseguir engajar. Então, quando tu tem que ter um mínimo, e as pessoas não conseguem nem o mínimo do mínimo, pra dar esse prosseguimento, aí o negócio cai.
Então, não, o que eu ia falar é que tem um XPA, né? Só que eles não é design em geral, né? É mais design... Mais de UX, né? Como o nome diz. Você diz respeito a uma associação referente a design como um todo.
Como um todo.
Ixi.
Porque se a gente pega de um gráfico, do UX,
sim,
um pouquinho de cada um. Se tiver uns 5 de cada ali... Já tá uma associação legal.
Sim. Mas a gente não... Nossa, é uma caminhada muito louca.
É um
não
ego muito
pensar.
Grande. Eu não sei
tem,
se dá.
Não, verdade.
Tem muito ego.
É uma treta. A gente é da gente... Que nem eu brinquei outro dia aí no story, não sei o que eu falei, que a gente é... Nós somos pinchers, sabe? Qualquer coisinha a gente... quer brigar.
E depois treme.
É foda. Enfim, tem que te chamar pra falar mais sobre essa parte sociopolítica da coisa.
Beleza.
Porque dá pano pra mangas aí.
Dá. E chamar uma galera pra conversar sobre isso. Tem uma galera bem forte, bem engajada nisso já.
Tem que ter discussões, independente da posição da pessoa, tem que ter discussões sobre.
Sim.
Mas obrigado.
Obrigada a você.
Gostou?
Pelo convite.
Tá tudo certo? Passou?
Acho que eu passei, né?
Vocês
tô viva, depois eu vou medir a pressão ali fora.
Vocês gostaram aí? Deixa aí o coraçãozinho, deixa um like aí pra Camila. Ó, apertei você aí, viajei um pouco nas ideias, você é inteligente pra caramba, é professora, entendeu? Então aproveitei a oportunidade.
Tá certo.
Se antes disso, passa seus links, né? Quem quiser te achar, conversar com você.
Sim, sim. Meu e-mail é ux.camilafalabella@gmail.com para contato. LinkedIn, você pode procurar por Camila Falabella também, você vai encontrar. LinkedIn/IN/CamilaFalabella, tudo junto. E o Instagram é ux.camilafalabella também.
É isso aí. Não é prima do Miguel Falabella, não.
Sou.
É?
É.
É sério?
Terceiro grau.
Aí, olha só.
Isso.
Pô, caramba. Eu fui perguntar isso logo no final. Por que eu não perguntei no começo? Vocês também do chat, vocês não me ajudam, né?
Tanta pergunta boa como essa pra fazer, ninguém fez, gente. Ah, que absurdo.
Que absurdo. Nossa, faz um rolê lá, meu. Tem umas peças de vez em quando, faz uns musicais e tal. Vai, manda mensagem.
Sim,
a
última que eu assisti foi God, mas faz muito tempo.
Faz muito tempo God.
É.
Caramba, aí ó, viu? Então sigam a famosa. Camila,
segue aí.
Se você tá aqui no YouTube, né, escutando, assistindo, ouvindo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você tá escutando, eu ia falar vendo, mas também dá pra ver, né, no Spotify, a gente sobe vídeo lá. Então você tá vendo, pelo Spotify, ou escutando pela Apple, pela Amazon, favorita, deixa o like. Toda quinta-feira tem podcast, eu subo os podcasts lá, né, nessas plataformas, beleza? Se você quer aprender com o Tiff, também tem uns cursos aqui na descrição. Segue a Camila, vou deixar os links dela também pra você conferir.
Desculpa qualquer coisa, né? Hã? Já que ela desculpa qualquer coisa aí, se eu falei besteira.
Ah, não, que desculpa o quê? Nós vamos cancelar você.
Vou me cancelar, socorro.
Não, pode ficar tranquilo. Já falei cada besteira aqui, não, eu tô vivo. E você que tá precisando de um site também, ajuda aí o Tiff, ó, acessa aí hostinger.com.br/tiff, insere o cupom Tiff, você tem desconto, até 70% você consegue domínio grátis também na sua hospedagem, coloca seu portfólio no ar, fica dependendo só de Behance, de outras plataformas e de redes sociais, tenha o seu próprio site, isso é super importante, beleza? Então é isso, até o próximo episódio, obrigado, até mais, ó, estuda aí Galuxa sempre, até mais, forte abraço, valeu,
fui.
We'll be right back.